Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 27 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que anunciou no Twitter dela que está reabrindo o cinema Paris Theater, lá em Nova York. Essa é uma sala de cinema que é bem clássica, bem tradicional da cidade, que tinha fechado de forma definitiva em agosto. Mas de lá pra cá, a Netflix tinha usado ela já pra conseguir fazer a estreia limitada do filme História de um Casamento, que é original da plataforma. Aí agora a Netflix confirmou que assinou um contrato pra conseguir reabrir o Paris Theater de forma definitiva, e ela comentou também que o que ela pretende fazer é exibir ou também estrear filmes originais lá, antes de colocar na plataforma. Esse é um passo estratégico que é bem importante pra Netflix, né, que se envolveu nos últimos anos aí em polêmicas de premiação, por conta de regra, tem que passar no cinema de forma exclusiva e tudo mais. E por conta disso, inclusive, o pessoal espera já que o Paris Theater não seja o único aí cinema que ela vai comprar no futuro próximo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Multilaser apresentou o telefone Multilaser H. Ele tem 6GB de RAM e 128GB de espaço expansível, e conta também com o processador Snapdragon 710. Na parte de trás, ele tem leitor de impressão digital e três câmeras também, né, que são de 16, 8 e 5 megapixels. Enquanto isso, na parte da frente, a câmera de selfie dele tem 16 megapixels. O Multilaser H tem uma tela IPS LCD Full HD de 6,3 polegadas, com recorte e formato de gota, né, para conseguir acomodar a câmera frontal, e ele conta também com uma bateria que tem capacidade de 4.000 mAh. A Multilaser falou também que o telefone H dela vai custar R$1.400, o que é um belo do aumento, né, em comparação com a média dela, que é de uns R$300 a R$800, lá, dependendo do aparelho. O início das vendas do Multilaser H coincidiu também com a abertura da loja da Multilaser, né, no Shopping Patigenópolis, aqui em São Paulo. E caso você queira saber mais sobre a loja e também sobre o telefone, tem link aqui na descrição.
Gente, a loja abriu no Shopping Pátio Paulista, e não no Shopping Pátio Higienópolis. Acho que foi muito pátio junto pra cabeça do Marcos.
Agora, ainda sobre as notícias daqui do Brasil, a empresa Geonave anunciou que vai começar a vender por aqui produtos domésticos conectados em parceria com a Tuya, que é uma empresa chinesa. Então ela tá lançando lâmpadas, tomadas também, fechaduras, câmeras e sensores também, né, que oferecem integração com a Siri, com a Alexa e com a plataforma Google Home. A Geonave falou que a lâmpada básica dela, que oferece 16 milhões de cores, vai custar R$100, e tem também uma fita LED que sai por R$300 e uma lâmpada de Croica que custa R$110. Já no caso da câmera de segurança, ela tem um ângulo de visão de 100 graus e faz filmagem em HD e custa R$270. Dá para salvar as imagens feitas por ela ou no cartão microSD ou no serviço de nuvem da Tuya, e esse serviço tem assinatura lá, com trial de uma semana. Aí, seguindo com os anúncios da Geonave, tem também vários sensores, né, que vão desde sensor de presença, de abertura de porta, monóxido de carbono e também de gás, e a Geonave comentou que esses sensores por aqui vão custar de R$130 a R$230. Já a tomada conectada da Geonave vai custar R$130, e tem também duas fechaduras inteligentes, a básica que custa R$1.000 e uma coletor de impressão digital lá, que custa R$1.300. Esses produtos todos vão começar a ser vendidos aqui no varejo brasileiro a partir da semana que vem, e também, né, para saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela deu mais detalhes a respeito dos aplicativos que vão rodar nos aparelhos Surface Duo e Surface Neo. Esses aparelhos, pra quem não sabe ou não lembra, né, são com duas telas que a Microsoft anunciou no evento dela no mês passado, e eles são basicamente, né, um tablet com duas telas no caso do Surface Neo e um telefone com duas telas no caso do Surface Duo. Aí no dia do evento do mês passado, a Microsoft comentou que enquanto o Surface Neo vai rodar uma versão adaptada do Windows 10, chamada Windows 10X ou 10X, né, ela falou também que o telefone vai rodar Android e não a versão do Windows. Aí na época também ela falou que logo, né, ia dar mais detalhes a respeito do processo aí para desenvolver aplicativos para os dois aparelhos, e alguns detalhes, pelo menos, não são muitos, mas alguns começaram a chegar. Ela disse que no caso do Surface Duo, todo aplicativo de Android hoje vai abrir, né, vai funcionar direito, mas ainda assim o que ela vai fazer é disponibilizar uma API para tirar proveito lá do jeito melhor das duas telas. Aí no caso do Surface Neo, a Microsoft falou também, né, que os aplicativos que tem hoje para Windows vão funcionar direito lá lá no tablet, mas também o que ela vai fazer é disponibilizar uma API para conseguir adaptar melhor lá os aplicativos para as duas telas. A Microsoft falou também que no caso de sites, vai criar umas APIs, né, para conseguir também tirar proveito das duas telas, mas pelo menos no primeiro momento, se a pessoa quiser navegar na internet, é com uma tela só e não com duas. Aí a empresa falou também, né, que mesmo lá dentro, esse é um projeto que está meio no começo, está em desenvolvimento ainda e tem que evoluir mais um pouquinho, e por conta disso ela prometeu de novo, né, que vai dar mais detalhes a respeito do desenvolvimento lá para o começo do ano que vem. Aí eu comento aqui no podcast. Bom, e agora o assunto é a demonstração do novo Ambient Mode do Google Assistente, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit, para quem não conhece, é uma rede social de promoções, e isso quer dizer que ao invés de ficar brigando, né, se atacando na internet, a galera se ajuda e publica descontos lá, e promoções também para a galera conseguir economizar. O Promobit conta hoje com mais de 800 mil pessoas cadastradas, que compartilham todos os dias mais de 1000 descontos, né, também promoções, e além disso, o pessoal costuma também deixar reviews das coisas que posta para conseguir ajudar, né, no processo de decisão aí de todo mundo. Aí, para garantir que o que aparece no Promobit é desconto de verdade, eles têm moderadores também, né, que avaliam desconto por desconto lá que a galera posta como dica, e isso inclusive vai ser bem importante, né, para você que tá pensando em aproveitar descontos da Black Friday e não quer cair em furada aí nas coisas que vão aparecer. Então, para saber mais sobre o Promobit, se cadastrar também, você acessa o site promobit.com.br ou baixa os apps de Android e de iOS. Mais uma vez, acessa lá, promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando aqui quem escuta o Loop Matinal a achar as melhores promoções na internet e, claro, né, também por seguir patrocinando aqui o podcast. Bom, durante a feira IFA desse ano, o Google apresentou para o Google Assistente um recurso novo para Android, né, chamado Ambient Mode, e bem basicamente o que ele é uma interface de informações proativas, né, úteis lá para o usuário que vai aparecer quando o aparelho estiver carregando. Então, na prática, o que vai rolar, né, que se a pessoa ligar o cabo lá no telefone ou no tablet, vai entrar em vigor esse Ambient Mode, e ele vai mostrar, por exemplo, previsão do tempo, próximos eventos no calendário do usuário e controle lá dos objetos que ele tem conectados na casa. A ideia do Ambient Mode é que uma aparelho está conectado na tomada, né? Pelo menos em teoria, não tem tanta preocupação com o consumo de energia. E aí, por conta disso, o que o assistente vai fazer vai ser buscar informações úteis para o usuário e entregá-la de forma proativa. E isso, no fim das contas, faz com que o aparelho se comporte como uma espécie de Nest Hub, né? Ou então aquele Echo Show também da Amazon. E aí, para mostrar a coisa toda em ação, o Google publicou um vídeo, né, com esse Ambient Mode funcionando, e o link está aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Ele explicou também que, pelo menos por enquanto, né, esse recurso vai começar a ser liberado só para alguns telefones da Xiaomi, da Nokia, telefone Sony Xperia e também alguns tablets da Lenovo. E também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, tem um grupo de direitos humanos chamado Fight for the Future que está querendo usar música para convencer a Amazon a abandonar os contratos com o governo americano. O que acontece é que a Amazon oferece alguns serviços de nuvem lá para a agência de imigração americana, e ao longo dos últimos anos, essa agência tem sido bastante criticada por conta do tratamento bem desumano lá que ela tem dado para alguns imigrantes. Aí agora o grupo Fight for the Future lançou uma iniciativa chamada No Music for ICE, ICE é a sigla dessa agência aí de imigração dos Estados Unidos, e o que eles querem fazer é convencer os artistas a não deixarem as músicas deles ficarem disponíveis lá em serviços da Amazon. O No Music for ICE tá falando também, né, que é pra esse boicote por parte dos artistas começar nessa sexta-feira. Ele lembrou, inclusive, né, que a parte de música da Amazon foi correspondente a 5% aí, de faturamento da empresa recentemente. O grupo comenta que ao tornar os serviços de música da Amazon menos rentáveis, isso pode obrigar a empresa a repensar o contrato que ela tem com o governo americano, mas por outro lado, né, pelo menos por enquanto, nenhum artista de expressão se juntou a esse grupo aí, esse boicote que deve começar na sexta-feira. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que foi multada em quase $500 milhões por ter desobedecido, ainda que por acidente, a uma sanção lá do governo americano. O que rola é que de 2015 a 2017, o governo americano proibiu as empresas de lá de fazerem negócio com desenvolvedores esloveno, e isso, por sua vez, né, aconteceu porque foi descoberto que ele estava ligado a um esquema lá de tráfico de esteroides. O problema é que durante esse período, a Apple fez 47 pagamentos para ele, né, por conta de vendas lá de aplicativos na App Store, e isso, segundo a Apple, né, aconteceu por conta de um erro no sistema lá de proibição de pagamentos. A Apple comentou que o programador tinha que ter sido excluído automaticamente, né, assim que entrou em vigor lá essa proibição do governo americano, mas acabou passando batido lá isso lá no sistema dela. Aí, uma vez identificado esse erro, a Apple entrou em contato com o governo, né, para falar que tinha furado aí essa sanção imposta contra o programador, e aí por conta disso agora saiu a multa para a Apple de $467 mil. Aí a Apple comentou também, né, que já mexeu lá no sistema de administração da App Store, e por conta disso não vai mais acontecer do governo impor uma sanção contra o programador e isso não entrar automaticamente no sistema dela. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!